Sabe quando você assiste a um filme e tem a sensação de já ter visto algo parecido antes? Ou quando você se prepara para ver um remake e o resultado é um filme bem diferente do original? Pois é, hoje vamos falar de remakes e explicar as diversas nuances da adaptação no cinema. A citação nada mais é que a reprodução de um texto pré-existente. É bom não confundir citação de plágio, de colagem e nem de alusão. É que no plágio há uma clara referência a uma obra anterior. Já a colagem é o procedimento estético que implica no pastiche de citações. E na alusão ocorre uma referência a uma obra anterior, porém de modo sutil. No cinema, a citação tem origem expandida, já que o filme pode citar palavras, frases, imagens, quadros, músicas, temas e até mesmo obras de toda a natureza, como romances, peças de teatro e filmes. É por isso que no cinema, um remake também se distingue da citação. Na realidade, remake é um termo difícil de ser definido precisamente, porque alguns remakes podem se apresentar como citações integrais de um filme anterior, ou estabelecer uma relação menos de refação e mais de adaptação. Os easter eggs, por exemplo, que é a expressão em voga para aludir a referências e homenagens escondidas nas obras, é um exemplo de citação. Se você assistiu a It, a Coisa, com atenção, deve ter percebido que o personagem Ed Kraspak usa uma camiseta que estampa um veículo, que é o mesmo carro assassino de Christine, filme dirigido por John Carpenter em 1983. O fato curioso é que tanto Christine quanto It, a Coisa, são obras baseadas em contos de Stephen King. Para ilustrar os diferentes tipos de remakes, ou seja, aqueles que são uma repetição quadro a quadro da obra anterior. Das adaptações, eu fiz uma lista de 4 filmes. Um dos filmes mais famosos de todos os tempos, e possivelmente a maior referência na história do cinema de terror, é Psicose, de Alfred Hitchcock. Lançado em 1961, a obra levou a 3 continuações, sendo uma delas o remake de Gus Van Sant, em 1998, que procurava repetir o original quadro a quadro. Uma experiência que, com cores, empalidece ao ser comparada com o filme preto e branco de Hitchcock. O longa, de 1 hora e 49 minutos de duração, conta a história de Marion Crane, jovem atraente que rouba $40 mil do lugar onde trabalha. Ela deixa a cidade sem um plano, a não ser um vago desejo de se juntar ao namorado casado. Depois de dirigir a noite inteira na chuva, ela finalmente para em um motel na beira da estrada, onde o gerente é desajeitado, mas bonzinho, chamado Norman Bates. Em uma virada chocante, Marion é esfaqueada até a morte, enquanto toma um banho de chuveiro, por alguém que parece ser uma senhora de idade. Incumbido do caso pela companhia de seguros, o detetive Milton Arbogast também se dá mal. Lila, irmã de Marion, e Sam Loomis, namorado da desaparecida, seguem seu rastro até a residência dos Bates, nas imediações do motel. Juntos descobrem que o assassino é, na realidade, Norman, um esquizofrênico homicida travestido de mulher que se arruma exatamente como a mãe quando tomado por sentimentos sexuais ou ameaçadores. Embora o psicólogo da polícia explique, entre aspas, a razão da doença de Norman no final, não há dúvidas de que o que motiva verdadeiramente suas ações está além da compreensão da mente racional. Outro remake na mesma linha de refação quadro a quadro de Psicose é o brutal e provocador Violência Gratuita, de Michael Haneke. O longa ganhou um remake 10 anos depois pelo próprio diretor. A versão original, produzida na Áustria em 1997, foi refilmada nos Estados Unidos com estrelas como Naomi Watts, Tim Rolfe e Michael Pitt. Todos os planos aqui são refeitos, inclusive a emblemática cena quando Hanek interrompe o fluxo da narrativa, permitindo a um dos personagens voltar ao filme e recontar a história, forçando-nos a contemplar a ausência de sentido na violência aleatória. No quesito adaptação, temos Robocop, dirigido por José Padilha em 2014. Enquanto na versão original de 87, dirigida por Paul Verhoeven, o elenco é mais original, sem a presença de celebridades. O diretor brasileiro, no entanto, foi obrigado a inflar o enredo com atores famosos, como Samuel L. Jackson, Michael Keaton e Gary Oldman. Um fato curioso entre o holandês Paul Verhoeven e o brasileiro José Padilha é que ambos são estrangeiros e fizeram suas estreias em Hollywood justamente com Robocop. Além das diferenças de casting, outro contraste foi a influência dos produtores. No caso de Padilha, foi exigido dele uma classificação indicativa mais baixa. Padilha, inclusive, admite essas dificuldades de produção nesse trecho aqui.
Eu saí de um ambiente no qual eu escrevia meus roteiros, eu produzia meus filmes e dirigia meus filmes, motivado pela visão que eu tinha do meu filme, né? Num filme de 120 milhões de dólares não é assim. E é difícil. E é briga, e é estresse, e você ganha um, perde outro. Então foi bastante difícil fazer o Robocop. E o filme tá lá, eu não tenho vergonha desse meu filme não, é isso aí, Robocop.
O resultado é a diminuição de cenas de extrema violência gráfica. As sátiras presentes no longa de Verhoeven foram substituídas na adaptação por críticas políticas contemporâneas, através de um ambiente global vigiado por drones e câmeras, onde é possível coletar dados particulares por agências governamentais. Por fim, a ação desenfreada do longa de 87 é alterada por um enfoque no drama pessoal do policial Alex Murph, que na refilmagem encara o fato de se aceitar como máquina. Aqui, por exemplo, Padilha explica a diferença de abordagem que ele pretendia neste remake.
The movie that I'm trying to make in a certain sense is about it's something that is not in the first film, because in the first film, Alex Murphy, which I love, by the way, Alex Murphy's, I love it so much that I will never try to make it again, right? Alex Murphy is shot down, and then, you know, you have a little sequence in the hospital, and then he shows up as Robocop, the famous leg coming out of the car, and you see the rubber leg, and then he gets up. You don't see how Robocop is made. So that's what my movie sort of is about. How do you get a person and really make something work with the science that is available now?
We killed you! O longa de 1 hora e 43 minutos de duração conta a história de Alex Murph, policial novato, que é violentamente assassinado logo em sua primeira missão nas ruas. A OCP, empresa privada que controla a polícia de Detroit, usa os restos mortais de Murph para criar o Robocop, projeto de um ambicioso executivo, Bob Morton, que quer passar a perna no vice-presidente da empresa, Dick Jones. Quando o Robocop passa a agir nas ruas, ele tem lapsos de humanidade e acaba por recordar-se como foi assassinado. Junto com sua parceira, a oficial Annie Lewis, ele parte para capturar os culpados por sua condição. Nada a Esconder, de Fred Cavalier, é uma refilmagem francesa da comédia italiana Perfeitos Desconhecidos, de Paolo Genovese. Um exemplo clássico de remake, onde o roteiro e a decupagem são similares, com diferenças pontuais de casting e direção de arte. Depois de ser lançado na Itália, o longa de Genovese ganhou versões em vários países, como México e Espanha, cujos filmes estão disponíveis para assistir na Netflix. Há rumores de que a obra ganhará em breve uma versão brasileira, com distribuição da Sony Pictures.
Não me vai bem questo pensiero que sem os filhos a vida não abbia um senso. Só isso. A volte pure uma scelta de cômodo.
Que vuol dire una scelta di comodo?
O longa de uma hora e meia de duração envolve sete amigos, sendo três casais e uma sétima pessoa, que todos esperam aparecer para o jantar da noite com sua nova namorada, mas que acaba não estando presente. Com pratos à moda francesa preparados pelo anfitrião Vincent, ele e sua esposa Marie esperam os outros chegarem para o que deveria ser apenas mais uma noite de reencontro e socialização da turma.
Em fundo é a mesma coisa. Eu não lhe voglio tutti questi aiutini. Il senso della mia.
Após um período inicial de muita conversa fora, um assunto complicado entra na roda e Marie propõe que todos coloquem seus respectivos celulares no centro da mesa, de modo que toda e qualquer notificação que apareça na tela do celular seja lida em voz alta e todos têm o direito de ver absolutamente tudo.
Molti sperano che un figlio ti possa dare una seconda vita.
Un test di pippe mentali non me le faccio. Mi piaceva tanto avere una figlia, ne avrei fatte altre.
No, io la penso come Rocco, sì. Adesso mi prenderete per scema, mi prenderete in giro, però vi dico che il momento più bello della giornata è quando metto Rosa a letto. Lei mi guarda in faccia e mi dice: mamma, sei la più bella del mondo. Ecco, in quel momento mi sento felice. Felice, felice, felice.
As cenas desses e de outros filmes você pode assistir no nosso Twitter, @salvafilmes com dois L's. Se quiser também receber o conteúdo deste episódio por e-mail, basta acessar o site salva.com com dois L's também e se inscrever na nossa newsletter. Toda segunda-feira enviamos dicas audiovisuais e preparamos uma lista de quatro filmes para você assistir. Até a semana que vem, um grande abraço, tchau!